Voz, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Federico Godoy, vereador policial federal Suender, vereador primeiro secretário Federico Fred Cacheta, vereador Eli Rosa, vereador André Rezende, vereador Cleide Lago, vereadora Geri Santos, ex-vereadora Geri, eu estou querendo já fazer cola com a senhora também, vereadora. E vereador doutor Zé Fernandes, cola o suficiente. Havendo cola o suficiente, sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão e solicita ali o vereador Lizê, Zé Boy, já pegou ali a pauta para poder fazer o texto bíblico para nós, por favor.
Texto bíblico. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. João 3, versículo de 16 a 21. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador Izeza Borges, por fazer essa leitura do texto bíblico para nós. Abro um pequeno expediente. Solicito o primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata anterior com correspondências, projetos e requerimentos para ser enviado à diretoria legislativa.
Muito obrigado, senhor presidente. Tenham todos um bom dia, sejam todos bem-vindos. Cumprimento de modo especial ali, meu irmão de arma, soldado Lopes. Seja bem-vindo, Lopes, aqui é a Casa do Povo. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 18 dias do mês de abril de 2023, às 11 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão extraordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Prodói, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 83 de 2003, de autoria do prefeito, que autoriza a desafetação e afetação da área pública que menciona, a ser destinada para uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 3 votos em contrário e 1 abstenção. Projeto de lei complementar número 84 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre subsídios dos agentes políticos no município de Anápolis, referido nos incisos 5 e 6 do artigo 29 da Constituição Federal, para o período de 2025 a 2028, e determina outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 7 votos contrários. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de abril, em horário regimental. Sem projetos, correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cabo Cacheta. Abrindo um pequeno expediente, convido o vereador Suender para poder fazer uma homenagem aqui ao Lucas Sabino Batista, que é homenageado do vereador Suender, junto com a sua esposa, que está aqui também presente, a Beatriz.
9h42.
E o soldado Lucas, que está acompanhando os dois. A palavra está com o vereador Suender.
Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Subo a tribuna hoje para enaltecer em especial no segmento que é muito importante para a segurança pública, que é a segurança privada. E em nome, né, do Lucas, eu vou falar o nome completo dele daqui a pouco, né, ele representa todo esse trabalho feito na segurança privada pela ação que ocorreu. O Lucas Sabino Batista Aleixo, vigilante da Mega Elite. Em 9 de março, ele trabalhava ali no residencial Vale Verde e salvou uma mulher de uma tentativa de feminicídio pelo próprio, né, marido. Já se fala feminicídio, né? Um assassinato. Foi acionado para averiguar uma possível briga do casal. Chegando ao local, ouviu a vítima gritar por socorro. Encontrou o agressor armado com uma faca e ensanguentado. E ele, percebendo aquela situação, que o sangue gerava em torno da esposa desse agressor, ele sacou a arma e forçou a largar a faca. E assim o agressor foi preso pela PM. Ele dominou até a chegada da PM. Estou aqui e mostro o quanto a segurança privada é importante dentro do contexto, né, da segurança pública. Eu falo que ela é parte integrante da segurança pública. E por diversas vezes, a gente, aqui na própria sessão, dá a moção de aplauso para os segmentos policiais, com muita grandeza, porque realmente merece. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, entre outros segmentos, né, da polícia, policiais. E realmente merecem, e muito, pelo trabalho que desempenham. E a segurança privada, ela não fica atrás. É um segmento de segurança também. É a parte integrante. É o braço da segurança pública. E ela está em todos os lugares. É a segurança patrimonial, é a segurança pessoal, onde a pessoa, onde aquele vigilante dá a vida pela pessoa que está sendo, né, assistida, o transporte de valores, o risco que tem o transporte de valores de você abastecer instituições financeiras, entre outros, a escolta armada que está nas rodovias, está nas estradas. Então, todos os segmentos da segurança privada, ela é importante dentro do contexto de segurança. Não se faz segurança sem a segurança privada. Então, como eu, como policial federal, e fui responsável pela segurança privada mais de 14 anos na região de Anápolis, enalteço aqui a ação do Lucas Sabino, o qual, com muita técnica, muita destreza, ele conseguiu fazer uma ação de salvar uma vida. E assim é todos os dias. É porque, às vezes, a gente não consegue ver o que está acontecendo, porque são agentes de segurança no anonimato. Está entre os muros, está entre os muros, está nos shoppings, são nos bancos e tantos outros lugares. E cada dia, um vigilante salva vida, salva um furto, salva roubo, né, protege uma pessoa. E é por isso que nós temos que enaltecer cada dia mais essa categoria. Valorizar os vigilantes, valorizar essa profissão, que é muito importante no contexto da segurança para nós, policiais federais, que tem a responsabilidade de gerenciar esse segmento. A segurança privada, ela é importante. E por isso, homenageio aqui, uma moção de aplauso, Lucas Sabino Batista Aleixo, e uma satisfação também receber a sua esposa, Beatriz Aleixo, e o policial também, Lopes, né, que está aqui acompanhando. É com muita satisfação que eu faço essa homenagem. Você merece, Lucas, e como representante da segurança privada, nesse momento, todos os vigilantes merecem essa moção. Estendo, sim, essa moção de aplauso para todos os profissionais da segurança privada, todo o segmento da segurança privada, academia de formação, entre outros, porque vocês estão ali na ponta, vocês sabem mais do que nunca sobre segurança. E a arma também foi importante nas suas mãos, viu, Lucas? Parabéns, Lucas, parabéns a todos os vigilantes. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, convido. O papel está com Vossa Excelência aí, vereador.
São 9h48.
Convido o vigilante homenageado para se posicionar aqui na frente. Pode vir também a sua esposa. O soldado que está com ele também pode vir. O Lucas Sabino. Posso posicionar aqui na frente. Sua esposa pode vir junto também. O soldado Lopes, se quiser acompanhar aqui também, pode vir.
9h48, o vigilante Lucas, então, vai receber o certificado de João Roberto, de moção de aplauso da Câmara Municipal, iniciativa do vereador policial federal Suender, pelos serviços prestados e por ter atuado, né, nessa ocorrência que ele salvou a vida de uma mulher. Os vigilantes têm esse papel, né, Márcia? Além de proteger o patrimônio, que é a função primordial, obviamente que eles também exercem uma questão de segurança das pessoas também.
Resguarda a vida, não, né? É? No condomínio onde ele trabalhava, foi responsável para que não ocorresse um feminicídio. E agora vai ser feita a entrega. Esse fato narrado, inclusive, pelo vereador policial federal Suender, ocorreu em março deste ano aqui na cidade de Anápolis, tendo um desfecho positivo por conta dessa atuação desse vigilante da iniciativa privada, o Lucas Sabino Batista Aleixo. Recebe então essa honraria da Câmara Municipal, uma moção de aplauso que a gente lembra é aprovada em plenário. Ela precisa ter o aval de toda a da maioria para poder ser concedida a um cidadão anapolino.
Vereador Capo Fred, vai
moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis, numa iniciativa do vereador policial federal Suender, confere moção de aplauso ao profissional vigilante Lucas Sabino Batista Aleixo, por seus méritos no exercício de suas funções, ao salvar uma mulher na tentativa de um feminicídio por parte do próprio marido, em 9 de março de 2023. Anápolis, 19 de abril de 2023. Assina, vereador Domingos de Paula, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, e vereador policial federal Suenda, autor da homenagem.
Tudo bem, está aí a homenagem então ao Lucas, justíssima homenagem, não é? Ele atuou como um herói, né? Salvou a vida de uma mulher, e só, né, de praticar um ato como esse, né, mas certamente para o Lucas e para quem vive um momento como esse que ele viveu, já vale a vida inteira, né, de uma preparação, de um sofrimento para se preparar, para se formar como um vigilante, né, para buscar dar segurança, não só ao patrimônio, mas às pessoas também. É um cumprimento de um dever, né? É o dever cumprido. Salvou uma vida, já vale para a vida inteira.
Já vale para a vida inteira, e esse também é um papel, o vereador falou muito bem sobre isso, sobre a importância da vigilância particular, da segurança particular, para o contexto da segurança pública de um modo geral. Exerce um papel fundamental e importante em relação a isso. 9h51, a gente vai ter o reinício da sessão agora por parte do vereador Domingos Paula de Souza. 9h51. Temos mais homenagens.
Convido o próximo orador, que vai usar a tribuna por até 5 minutos, e cedendo 5 minutos do seu tempo para poder entregar uma moção de aplauso à Sociedade São Vicente de Paula, que aqui está. Primeiro, o vereador Lisier Zebode.
Vereador Lidia Borges, do PT, que é vicentino, faz essa homenagem à Sociedade São Vicente de Paulo, que tem um trabalho fundamental na área social e religiosa aqui na cidade.
Obrigado, presidente Domingos, pela concessão do espaço, da palavra. Cumprimentar aqui os nobres pares e também as pessoas que nos assistem, imprensa, e demais pessoas presentes. Cumprimentar aqui especialmente a professora Geli, que está aqui hoje representando o nosso deputado Rubens Ottoni. Muito obrigado, professora. E agradeça também ao nosso deputado Rubens Ottoni. Bom, presidente, hoje eu gostaria de falar de uma instituição que faz um trabalho bastante sublime, mas bastante discreto, bastante humilde, mas que tem uma marca indelével, uma marca muito importante no nosso município. E para explicar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, vou tentar discorrer aqui rapidamente sobre a história dela. O nome São Vicente de Paulo vem lá, obviamente, São Vicente, lá nos anos de 1500, 1600,
São Vicente era um padre, dizem que não muito vocacionado, mas que fez um trabalho extraordinário, né, instituindo a profissionalização, vamos dizer assim, instituindo a organização da caridade. Criou diversas instituições também na França, naquela época, para vocês terem uma ideia, eram jogados na rua várias crianças, pela pobreza imensa, as famílias não tinham como cuidar, deixava na porta das igrejas, nas portas das famílias abastadas, e muitas vezes eram rejeitadas, ficavam na rua à míngua. São Vicente instituiu naquela época creches, hospitais, enfim, e organizou a caridade para que as pessoas não desperdiçassem todos os seus recursos de uma só vez. E isso foi sendo trazido. E lá, já mais para frente, cento e poucos anos depois, Frederico Ozanam, um diletante das letras, mas que seu pai pediu que ele fosse advogado, e ele assim o fez. Mas era um cristão muito ardoroso também, cristão muito forte. E eles criaram uma conferência, uma reunião, em que se debatia todo tipo de situação. Se debatia sobre história, se debatia sobre política e se debatia também sobre religião. E um belo dia, ele tinha uma capacidade de um discurso muito forte, muito eloquente, apesar de ser franzino e de saúde frágil, mas era muito respeitado quando usava a palavra. E um dia, um dos seus opositores o desafiou. Falou: você fala muito bonito, você discursa muito bem, mas e cadê as suas obras? Onde é que estão as suas obras? Que fala lá em São Tiago, cadê as obras? Você só sabe discursar, só sabe falar. E ele percebeu que realmente estava com um discurso muito forte, mas não realizava o que ele falava, não realizava as obras. E aí buscou ajuda, né, de pessoas que já faziam esse tipo de trabalho na sociedade então, e fundou, naquele momento, a Sociedade São Vicente de Paulo. Uma organização que tem regra própria, tem um regimento para que seja uma instituição organizada. E ela vem aí desde 1833, né, completando hoje, aliás, completando agora, que o aniversário realmente é dia 23, se não me engano, domingo próximo, completa 190 anos. Então é uma data marcante, uma data redonda, que é importante a gente estar salientando. E só para explicar para vocês, para que vocês tomem conhecimento do que é a Sociedade São Vicente de Paulo, hoje nós temos aqui, nós atendemos semanalmente mais de 70 mil famílias no país, só no Brasil. E aqui, para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que é a Sociedade São Vicente de Paulo aqui em Anápolis, nós, além de cerca de 300 cestas semanais que é distribuída aí, e eu estou falando aqui, fazendo uma oposição à sociedade, porque ela não... uma das regras nossas é não divulgar, é não falar, mas numa data tão importante quanto essa, a gente tem que, pelo menos, deixar ser visto e marcar para que vocês entendam o que é a sociedade. Hoje, aqui a Sociedade de São Vicente de Paula, começando lá em São Vicente, nós temos várias obras unidas aqui, presidente, e você conhece todas elas. Uma delas é o Centro Materno Infantil, que nós temos lá na Jaiara. É coordenado e administrado pela Sociedade de São Vicente de Paula. Nós temos também a creche Frederico Ozanam, ali entre o bairro Paraíso e São Joaquim, atendendo mais de 120 crianças de famílias também carentes. E a marca mais interessante, mais conhecida aqui, mais visível, é o Asilo São Vicente de Paulo. Todas as instituições buscando atender as famílias carentes. E nós temos uma estrutura muito forte, de uma maneira geral, uma organização muito forte. Nós trabalhamos nas conferências. As conferências, presidente, realiza aquele trabalho lá no bairro, lá na região. Algumas conferências, várias conferências, algumas delas, juntam-se num conselho particular. Vários conselhos particulares constituem um conselho central. E alguns conselhos centrais, vários conselhos centrais,
acaba gerando o Conselho Metropolitano. E aqui hoje, estamos aqui homenageando...
Depois o senhor conclui e chama o...
Sim,
vai usar o resto
já
do
estou
tempo
concluindo. Você... Aqui já para esclarecer. Então, a sociedade tem toda essa estrutura. E nós temos aqui em Anápolis três conselhos centrais e o Conselho Metropolitano. E estão aqui representando o senhor Reginaldo, que é o nosso Conselho Metropolitano, Sancler Lopes, que é do Conselho Central Anápolis, e representando o Conselho Central Norte, José Antônio, está aqui o Ricardo Wagner. Eu gostaria de chamar aqui para um breve esclarecimento, falar sobre a sociedade. Sancler Lopes vai usar a palavra por alguns instantes. Por favor, Sancler.
Registrar a presença do vereador Deusmar Fortunato, vereadora Seriane, vereador professor Marcos, vereador Edmilson, vereadora Thaís Souza e vereador Hamilton e vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos, novo presidente, demais vereadores. Cumprimentando o Luzier, já faz parte dessa nossa entidade. Vem isso desde o seu pai, Sr. José Borges, que foi o que me trouxe para também participar dessa entidade. Só lembrando aqui que todos nós que participamos de alguma diretoria, todas essas obras que foi enumerada pelo Lizê aqui, Centro Materno Infantil, Creche Federico Zanã, Asilo São Vicente de Paulo, são dirigidos por pessoas vicentinas, todos voluntários, ninguém tem salário. Ninguém tem salário, dedica o seu tempo a simplesmente servir. Às vezes deixamos nossos afazeres e cuidamos disso, por vocação. Anápolis está inserido dentro desse contexto. A sociedade no mundo, hoje, no dia 23, completa 190 anos. Aqui no Brasil, foram 150 anos que ela já está no Brasil. Começou no Rio de Janeiro. Aqui em Anápolis já foi na década passada que foi instituída aqui em Anápolis. A nossa primeira obra aqui é o Asilo São Vicente de Paulo, que funcionava antes onde era a escola normal. Aquela era uma propriedade nossa e foi trocada por onde está hoje, lá próximo ao posto presidente. Então, a gente fica muito sensibilizado e agradecido por essa lembrança dessa data. E, como o Lizier bem disse... aqui em Anápolis a gente entrega, nós não divulgamos nosso trabalho, ele é feito o que a mão esquerda da direita não precisa ficar sabendo. Nós entregamos aqui toda semana, mais de 300 cestas famílias carentes. Nos reunimos semanalmente, cada núcleo vicentino, chamado de conferência, toda semana nos reunimos, escala-se os confrades que vão atender aquelas famílias relatadas com as suas necessidades. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado. Chamar o senhor José Antônio Ribeiro, nesse momento está sendo representado pelo Ricardo para poder receber o certificado aqui na frente. Chamar também o seu Reginaldo Lino Soares para poder receber aqui na frente. E o senhor Sancler, para poder posicionar aqui na frente, para a gente poder entregar. Convido todos os vereadores para poder nos ajudar a fazer essa homenagem.
10:02, portanto, a Sociedade São Vicente de Paulo em Anápolis, homenageada...
Suspenda a sessão por até 3 minutos.
...do vereador Lizier José Borges, com o apoio, com o respaldo óbvio de todos os vereadores da Câmara.
Chamo o Marcos para poder representar o Egmar aqui também, o senhor Egmar de Jesus Oliveira.
Uma justa homenagem, né, Marcos, a uma entidade, né, que desenvolve um trabalho tão importante de apoio social na cidade de Anápolis, com as crianças, aos idosos. É muito bacana esse trabalho que a Sociedade São Vicente de Paulo desenvolve.
Próximo dia 23 de abril completará 190 anos de fundação a Sociedade São Vicente de Paulo. O vereador Lizier José Borges fez uma explanação contando um pouco da história e homenageados aqueles que representam os conselhos aqui na cidade de Anápolis. Aqui na Câmara Municipal presta essa homenagem através do vereador Lizier, com aprovação em plenário. Importante reconhecimento para uma instituição que que trabalha no anonimato, Arivaldo Pires.
Sim, com certeza, viu, Márcio? Como o Sancler disse agora há pouco, né? Eles não divulgam as ações.
Moção de aplauso.
É um trabalho social.
A Câmara Municipal de Anápolis, na iniciativa do vereador Eliseu José Borges, confere moção de aplauso à Sociedade São Vicente de Paulo em comemoração aos 190 anos de sua fundação e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina, especialmente às famílias mais necessitadas. Anápolis, 19 de abril de 2023. Assina o vereador presidente Domingos Paula de Souza e o vereador autor da proposta, vereador Lisier José Borges. Parabéns à Sociedade São Vicente de Paulo.
Você sabe que eu sou vicentino também, né, Marcos? Sou vicentino. Eu fazia parte da conferência lá em Interlândia.
Aqui nós estamos aqui entregando novamente ao Reginaldo, que é o presidente do Conselho Metropolitano, ao Sancler Lopes de Souza, que é presidente do Conselho Central Anápolis, e aqui, representando o Eguimar de Jesus, nós entregamos ao Ricardo, que também é confrade presidente do Asilo São Vicente de Paulo. Obrigado.
Eu me lembro das reuniões dominicais da Conferência de São Vicente de Paulo, sempre às 14h, né, lá em Interlândia, a gente se reunia lá na igreja né, de São Vicente de Paulo, que tinha lá em torno, não tem mais a igreja, mas tinha a igreja de São Vicente de Paulo. E a gente acompanhava muito esse trabalho dos vicentinos, né, do trabalho que é feito para apoio social mesmo, né?
Justamente para apoio social e a dedicação, né, daqueles que fazem parte.
Voluntário, Marcos.
É, voluntário, domingo, 14 horas, ou seja, dedicando parte do dia de descanso das pessoas para poder se dedicar à causa.
E o trabalho que é feito de distribuição de cestas básicas, o apoio hospitalar, né, eles são as pessoas mais carentes que não têm esse acesso, eles são levados ao acesso ao apoio hospitalar, à saúde, à educação. É um trabalho muito
extenso, desenvolvido pela justa homenagem feita aqui hoje, de manhã, ao vigilante. Agora, cumprimentar também o vereador Lisier Borges sobre essa justa homenagem, né, que ele fez aí as pessoas que veio aqui receber. O senhor Reginaldo, o senhor José Antônio, o senhor Aguinaldo, né, sejam todos bem-vindos aqui ao Poder Legislativo. A gente fica muito feliz de prestar homenagem às pessoas da nossa cidade que realmente prestam serviço à sociedade anapolina. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador, com os vereadores João Feitosa e depois o vereador João da Luz.
Dez e seis, vereador João Feitosa do Progressistas, fala agora na tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas, a quem nos acompanha. Seja bem-vindo a nova vereadora Geli, professora Geli Sanches, que está sempre presente e acompanhando nosso trabalho. Senhor presidente, eu quero falar sobre a audiência do novo vereador Marcos de ontem, viu, Marcos? Parabéns, eu não pude vir porque eu tive compromisso, né? Ontem foi meu aniversário e a família reuniu em casa. Mas eu acompanhei, quero te parabenizar. Realmente precisa, sim, de ter mais cautelas, segurança nas escolas, tanto que o governo federal ontem, né, já destinou e liberou mais recursos, né, aos municípios para que tenha mais segurança as nossas crianças aos colégios. E também eu tive a oportunidade, bem antes eu queria ter vindo ontem, que eu já tinha conversado com o novo vereador licenciado, meu querido amigo secretário Alex Martins, que, por sinal, sempre fez e tenho certeza que sempre fará um grande trabalho, tanto aqui, tanto quanto na onde ele está. E eu espero que ele continue fazendo um bom trabalho lá, porque eu fico aqui. Mas eu falei com ele e já tinha marcado já uma audiência com ele e infelizmente, não teve jeito, mas hoje eu falei, liguei para ele ontem, ele estava aqui e contribuiu bastante, porque é uma pessoa maravilhosa. Esteve no meu gabinete agora de manhã, para a gente ver a possibilidade da gente voltar para as escolas o ensino religioso. Precisa, sim, de segurança, mas, sobretudo, a religião. Independente de que clero que seja ecumênica, mas precisamos fazer o ensinamento, levar para dentro das escolas um ensino religioso para que as nossas crianças possam reconhecer o verdadeiro sentido da vida, não só Eli Rosa, na questão propriamente ali do ensino, mas precisa sim ter um ensino religioso. E isso aí eu não faço juízo de valores, que seja ecumênico, que seja católico, mas que possa conscientizar as crianças o verdadeiro sentido da vida. Isso é importante. Era dessa forma, agora hoje em dia não tem mais. Uma parte a Vossa Excelência, novo vereador Hamilton.
Bom, quero aproveitar aqui, parabenizar o senhor pela ideia e a projeção. Ontem participei da audiência junto ao professor Marcos e eu fui o primeiro a ter a oportunidade de falar na audiência. E uma parte do dispositivo que eu falei foi a questão da religião. Independente do que aconteça, qual que é o credo que essa pessoa quer seguir, entendeu? Quanto à laicidade, quanto que ela é hinduísta, é budista, enfim. Eu acredito, meu ponto de vista, que a minha profissão é sobre Elohim, ou seja, sobre Deus. Acredito que todo ser humano, ele tem um vácuo, tem um espaço e necessita de Deus. E quando não há a situação da credibilidade, do acreditar e da invocação em próprio Deus, ele perde-se ao longo da vida, do seu tempo. Então, perde a dignidade e a questão da moralidade, perde o respeito. Então, quando se tem Deus na vida, ele tem um temor. E a própria Santa Escritura falou, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor ao Senhor, ele tem amor. Então, ele vai, com certeza, respeitar o outro indivíduo, o outro ser humano. Então, eu até nem sei se o professor Marcos colocou na proposta a questão da religião. Parece que eu acompanhei ali, o slide não vi, mas faz parte do que a gente entende, não só a questão da segurança pública, mas também se traz de dentro para fora, aí eu acredito que é uma maior segurança, porque o respeito de Deus em primeiro lugar.
Verdade, parabéns pela sua palavra, isso aí só tem que fortalecer mais, e tenho certeza que o secretário vai estar olhando essa condição, haja visto que isso é uma determinação do MEC, não é a questão de determinação municipal, mas eu tenho certeza que o secretário, tanto quanto o prefeito, pode até estar vendo isso através dessa casa, a ter novamente ensino cristão, ensinamento cristão aos nossos jovens. Pode até se fazer reversão de valores, já que muitos pais não ensinam para os filhos o sentido da vida, o sentido da religião, o sentido de Deus, possa ser que eles, dentro do colégio, eles possam levar para dentro de casa o ensinamento cristão aos pais. Isso aí é uma coisa que a gente está vendo hoje, os sinais dos tempos, o que está acontecendo, as tragédias, as covardias em adolescente, em criança, criança tirando a vida de criança, e isso aí é muito ruim da gente ver isso, e sabemos, a gente que tem um ensinamento já antigo dentro dessa questão, a gente sabe que é os finais dos tempos, mas enquanto a gente tiver voz, poder estar fazendo a parte da gente, ensinando, isso aí é muito importante a toda a sociedade. Isso aí a gente vai estar fazendo. Eu quero agradecer o secretário Alex por esse entendimento, deixou a secretaria e esteve aqui com a gente discutimos isso, e ele vai estar olhando com carinho essa possibilidade dele estar implementando novamente a questão do ensino religioso. Pode ser um ensino ecumênico, quando a gente falou, o importante é mostrar para cada criança o verdadeiro sentido da vida, o que realmente Deus tem feito para todos nós nesse mundo que estamos acampado, que está chegando ao fim. Senhor presidente, sem mais nada, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala por 5 minutos ao vereador Fred Godoy, que está dividindo seu tempo com o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente exercício Jackson Charles, os demais vereadores na pessoa do aniversariante da semana, João Feitosa. Parabéns, João. Atrasado. A todos que nos assistem pelo canal do YouTube, a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester. Presidente, apenas pedi essa palavra para discorrer sobre o debate que estive ontem calorado com a nova vereadora Celiane. E no decorrer do dia, distorceram literalmente minhas palavras, muitas pessoas falando que sou contra a causa animal, e não é verdade. A própria vereadora Celiane depois pode confirmar, né, vereadora? Sabe que nunca tive nenhum problema com a causa animal, mas fiquei chateado no momento que a senhora me falou que eu nunca te ajudei. Mas, logicamente, tem uma grandeza e humildade, sou homem, e aqui está te pedindo desculpa uma pessoa, não é o vereador, é a pessoa Frederico Godoy. Venho te pedir desculpa se a senhora se sentiu ofendida, ou se alguma outra pessoa, alguma vereadora, alguém que luta pela causa animal se sentiu ofendida pelo debate acalorado que fomos aqui ontem. Mas eu queria te pedir desculpa publicamente, te liguei ontem após a sessão, falei que iria fazer isso pessoalmente, até porque ontem foi um dia diferente, eu não gosto que parentes meus venham à sessão, e minha mãe estava aqui e viu aquela cena, minha esposa estava aqui e viu aquela cena, então, publicamente, eu gostaria de te pedir desculpa e falar que não tenho nenhum problema com a senhora e nem com a causa da senhora. Pode contar com o vereador Frederico Godoy. Devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador Fred Godoy. Eu queria, antes de passar a palavra ao vereador Reamilton Espíndola, o vereador Fred não me pediu para que faça isso, mas como eu conheço o vereador Fred já há algum tempo, muito bem antes que os senhores, eu posso afirmar que a atitude tomada pelo vereador Fred de ontem foi tomada por um impulso e eu tenho certeza que não reflete verdadeiramente aquilo que ele sente do coração. Às vezes até comigo, que estou próximo do vereador Fred, ele tem esses comportamentos impulsivos, mas que, na verdade, ele é uma pessoa boa, de bom coração, e a sua humildade de vir à tribuna agora para se desculpar com a vereadora Celiane já mostra a grandeza do vereador Fred. Por 5 minutos, cedo a fala ao vereador Reamilton Espíndola.
São 10 horas e 16 minutos. Para usar 5 minutos no grande expediente, o vereador Reamilton Espíndola, ele é do Republicanos. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Jackson, preside essa mesa. Cumprimentar também o vereador Frederico Godoy. Aproveitar também o vereador. Já pedi perdão para o senhor pelas nossas conversações aí, pela mesma causa que temos defendido nessa casa de lei, que é a causa da pessoa com deficiência. E aproveitar, o vereador Frederico, convidar o senhor para nós fazer um evento Setembro Verde aqui, que é o mês da pessoa com deficiência, juntos, para nós movimentar aqui e buscar um olhar muito específico pela nossa causa. Beleza? Estamos juntos? Aí, confirmado. Então, vamos fazer o evento juntos, Setembro Verde, que é o mês que traz publicidade da luta da pessoa com deficiência, não só em Anápolis, mas também no estado de Goiás, com o Brasil afora e mundo afora, né? Todo lugar no mundo tem alguém com algum tipo de deficiência, e há uma estatística que comprova que 1/4 da população tem algum tipo de deficiência. Bom, eu quero aqui agradecer ao secretário, o Edson, que tem feito um grande trabalho, né, a cidade afora, e também em resposta de um dos nossos requerimentos, eu fiz, né, a região da Aldeia dos Sonhos, foi contemplada agora com a limpeza e com a rotagem, né, que tem ali trazido melhoria para a nossa região. Né, e também cobrar ainda as questões dos tapas-buracos, né, ali o pessoal está muito aflito e infelizmente, a grande verdade, o asfalto ali chorou muriçoca, viu, Nilton Pereira? Chorou muriçoca, derrete, entendeu? Sorrisal, infelizmente, ali a região do Aldeia dos Sonhos é assim. Eu tenho que falar a grande verdade, né? E o empenho da PASSE, que tem sempre atendido, né, o pedido nosso ali para aqueles tapa-buraco. Mas, infelizmente, ali foi um asfalto frio, né, uma massa que é muito complicada. Né, não depende da pasta, é muito complicado. Mas aqui quero já antecipar essa situação ali do residencial Aldeia dos Sonhos. Bom, estive ontem também já acompanhando de perto as questões das enchentes ali no corre ali da Santa Maria de Nazaré. Já estão começando ali as obras ali, né, para poder trazer um conforto à população anapolina. Ontem eu estive aqui junto com o professor Marques, aqui na audiência, que foi grandiosa, né, e pude observar aqui diversas falas. E quando se trata da segurança, eu quero aqui parabenizar o professor Marques por uma fala que eu achei muito importante, quando ele direcionou ao meu ex-professor, né, o tenente Edgar Rocha, que foi meu professor na Faculdade Católica, ele falando sobre a segurança nas escolas, quando teve a agressão do aluno, e com a presença coercitiva da Polícia Militar, mudou todo o histórico. E as discussões ontem nos trouxe a refletir, né, qual que será o papel do processo da segurança? A desconstrução dentro da escola, será que tem que realmente acontecer, né, os portais sensoriais de metais? Será que é a polícia? Ou será que é a família? Então foi uma discussão muito ampla que nos traz a refletir. E quando eu pontuei aqui, João Feitosa, sobre a questão da religião, né, e sobre a segurança também, que é a minha formação na área da segurança pública, eu, né, pude ali contribuir dessa forma. Mas eu acredito que a falta de Deus tem provocado isso, viu, Lizê? As pessoas vão perdendo, e vão perdendo o ritmo, vão perdendo o amor, e acontecem todas essas situações que nos causam medo. Né? O meu filho está com medo, minha filha está com medo. Entendeu? E aí? São alunos da rede pública, os meus filhos. E aí a gente fica também com medo de encaminhado. Mas é uma discussão ampla que tem que chegar aonde poderá mudar todo o contexto histórico da segurança dentro das unidades escolares. Bom, eu usei também outro dia aqui a minha fala e falei que eu ia comprometer de trazer aqui algumas situações da tríade do autismo. Hoje eu não vou explanar porque eu quero falar um outro tema, mas eu vou deixar para a próxima fala, para a gente destacar as características do autismo. Eu quero falar aqui sobre o nosso fórum do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, aonde estou vice-presidente, que vai acontecer no dia 27, às 13 horas, na Uni Evangélica, no Bloco E, né, o nosso fórum. E eu quero aqui convidar toda a população anapolina, onde estará o fim de poder, a procuradora Janilda, estará ministrando sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador. Ainda no grande expediente, eu cedo a fala por 5 minutos, a vereadora Celiane, da SOS.
Vereadora Celiane, da SOS, fala agora na tribuna.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente também, Tia Paula. Todos vocês estão aqui presentes. Bom, na sessão extraordinária de ontem, durante a votação de dois projetos aqui nessa casa, dois projetos de lei, os quais eu votei contrário, eu fui contra. Eu fui publicamente ofendida pelo vereador Fred Godoy. Eu não fui questionada pelo vereador por qual motivo do meu voto, porque eu estava votando o contrário. E sim questionada como mulher, como mãe, militante da causa animal e vereadora. O senhor ofendeu, vereador Fred, a minha casa, Eu sou o pilar da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos. Há pessoas que admiram o meu trabalho e que me admiram pelo posicionamento que eu tenho. Algo que todos nós aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês, cada vereador, vereadora, pessoas que estão aqui hoje no plenário, tem como a sua casa sagrada. O senhor me ligou ontem me pedindo desculpas, e eu te desculpo, vereador Frederico Godoy. Mas as palavras foram ditas, foram faladas dentro dessa casa. Sim, e todos nós aqui dentro somos suscetíveis a erros. Eu também posso errar. Eu entendo isso e realmente espero que a gente possa seguir, conseguir realmente seguir em frente em prol da população, que eu tenho certeza que é esse o motivo por estarmos aqui. E no meu caso, não só pela população, mas pelos animais também. Mas como mulher, militante da causa animal, e no papel de vereadora, eu precisava me posicionar. Eu não poderia deixar os meus eleitores, as pessoas que me admiram, a minha família, sem fazer esse questionamento hoje. Agradeço a sua doação, Fred, de álcool gel, de shampoo, mas o que eu citei aqui ontem foi doação de ração. Algo que eu peço e eu não tenho vergonha de pedir, em momento nenhum. É por isso que eu faço o bazar, é por isso que eu vendo rifa, é por isso que eu já fui de cadeira em cadeira nessa casa aos vereadores e pedi que comprasse uma marmita para ajudar a SOS Animais. Vereador, desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, eu luto pelo abrigo público. Às vezes eu acho que vocês até acham que fica incessante, né? Essa minha fala sobre o abrigo. Se eu levo animais para minha casa, é porque apesar de toda a minha luta, a cidade não oferece políticas públicas para os animais que estão nas ruas. Estão abandonados e sofrendo e muito. E eu tenho duas escolhas que eu preciso fazer quando eu resgato um animal ou quando eu vejo um animal sofrendo. Deixá-los na rua ou trazê-los para minha casa ou levá-los para alguns dos nossos lares, que inclusive é dispendioso. Você tirar R$ 2.650 todo mês para pagar aluguel de uma parte de uma chácara, de uma casa, não é fácil, principalmente quando você não tem a ajuda do poder público. E deixá-los na rua não é a minha alternativa. Isso não é realidade só minha, não. É a realidade de todos os protetores independentes, que assim como eu, não recebe nenhuma ajuda do poder público. E mesmo assim realizam um trabalho incessante, mas com muito amor, com muita luta. Eu sonho e luto todos os dias a construção de um abrigo público. Mas também sonho e luto para que todos possam ser respeitados. As mulheres, os animais, as pessoas, o idoso, a criança e o adolescente. Agradeço ao meu colega vereador José Fernandes pelo seu posicionamento, José Fernandes, no momento em que eu fui ofendida dentro da casa. Me defendeu prontamente e também agradeço o apoio que recebi dos meus demais colegas e da população anapolina. Podem ter certeza, eu vou responder cada mensagem que eu recebi. Quero finalizar minha fala nessa tribuna com a citação de São Francisco de Assis, que possui um significado muito importante para todos nós que realizamos o trabalho voluntário. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, em breve estarás fazendo o impossível. E a minha bandeira sempre será... A minha raça favorita é o resgatado. Devolvo a palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereadora Seriane. Que bom que a senhora e o vereador Fred pôde chegar num consenso aí. Quem ganha com isso é a sociedade. E quanto vê pessoas aqui no Poder Legislativo, igual a Vossa Excelência, igual a vereadora Thaís, fazendo a defesa na causa do animal, a gente fica muito feliz, porque a gente viu a transformação desse município em relação ao centro zoonose. Ali hoje é um mega hospital, tem várias coisas ali dentro. Nós já temos aqui no nosso município o Castro Móvel. Então, o município avançou e avançou muito, graças à política que vocês fazem aqui nessa casa. Então, vocês estão de parabéns. Na sequência, vereador André Rezende. Farão, vereador João da Luz.
São 10 horas e 28 minutos, 10 e 28. Agora o vereador João da Luz, do PSC, usa a palavra na tribuna da Câmara no Grande Expediente. 10 e 28, você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os presentes do plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma alegria falar com vocês. Esse é o meu ponto de vista, independente do ponto de vista de qualquer um vereador aqui presente. Não estou criticando nenhum vereador, vou deixar claro isso. Há 12 anos, praticamente, as legislaturas não têm tido a coragem de votar um projeto sobre o aumento de salário dos agentes políticos na cidade de Anápolis. Há 12 anos. Quero dizer que essa votação ontem com relação ao aumento de salário não é para essa legislatura. Não votei em causa própria. Nenhum vereador que vai ter aumento de salário agora. Isso é para a próxima legislatura, talvez. Nenhum desses vereadores estarão presentes em 2025. Então, eu quero falar isso para os meus 1.635 eleitores. Porque, infelizmente, tem alguns sensacionalistas que produzem imagens, folders de vereadores que votou a favor, que votou a favor, votou contra, certo? Criando uma sensação negativa. Eu quero parabenizar os 14 vereadores que tiveram a coragem de não ter o egoísmo de votar um projeto que vai beneficiar o futuro, os futuros vereadores e os futuros agentes políticos, né? Prefeito, secretários. Quero deixar esses parabéns aqui, essa homenagem para esses vereadores que têm coragem e que não são egoístas. Isso não é egoísmo. E parabenizar também o presidente Domingos de Paula pela coragem de trazer esse projeto, um projeto que há 12 anos as legislaturas passadas queriam fazer e não fez. E agora foi aprovado nessa legislatura. Parabéns. Eu queria falar também sobre uma moção de apelo. Eu tenho um corpo jurídico que trabalha no meu gabinete, através do Dr. Lucas. Esse aqui é uma propositura assinada por mim, o João da Luz, e pela vereadora Andréia. Uma iniciativa dos dois vereadores. E parabenizar a doutora Andréia, advogada, né, que defende sempre essa causa aqui nessa casa. A moção de apelo trata-se... É direcionado ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, TJGO, Dr. Carlos França, para solucionar de forma imediata e definitiva as recorrentes falhas do sistema PROJUDE, que inviabilizam a realização de peticionamentos e assinaturas diretamente pelo sistema, prejudicando o acesso à justiça e à defesa dos direitos de inúmeros jurisdicionados e cidadãos em todo o estado de Goiás. Então, quero pedir o apoio dos nobres vereadores para a gente encaminhar essa moção de apelo, pedindo para resolver esse problema definitivo, porque isso atrasa o processo, jurídico. Vereador André, por gentileza.
Quero agradecer a parceria nessa iniciativa. E quero compartilhar com vocês um pouquinho por que a moção de apelo para resolver o problema do PROJUDE reflete em toda a sociedade. Quando a gente fala do PROJUDE, é o sistema que se protocola todas as ações na justiça. E para quem não sabe, hoje o sistema do Tribunal de Justiça, ele é totalmente digital. Portanto, a indisponibilização desse serviço, ele indisponibiliza o acesso ao judiciário. E quando o judiciário fica sem ser acessado através dos advogados, toda a sociedade sofre. É a ação de alimentos do filho que precisa de alimentos, é o mandato de segurança daquele que precisa de um remédio, é a discussão ordinária cível, é aquela questão do preso que precisa ser solto e está lá injustamente, dentre diversas outras situações. Mas aqui eu quero destacar a atuação intransigente da OAB de Goiás, em nome da nossa secretária-geral, Thalita Hayarazak, e dos nossos conselheiros de Anápolis, em nome do Dr. Thiago Neri, que, fruto desse trabalho, a gente já pôde avançar tendo uma certidão de indisponibilidade. Andréia, certidão de indisponibilidade, por que que isso ajuda a sociedade? Porque, no momento em que o advogado não consegue protocolizar uma ação ou poderia perder um prazo porque o sistema está indisponível, ele vai ter uma certidão mostrando que o sistema não funciona. E aí, a sociedade, aquela pessoa que precisa da justiça, ela não vai perder o seu direito. Isso é essencial. Então, eu peço realmente a colaboração de todos vocês para que a gente aprove essa moção. Eu vou entregá-la junto com o vereador João da Luz, que está dentro dessa causa, lutando conosco, para o presidente do Tribunal de Justiça, para a OAB, para que a gente possa realmente resolver o problema do Projute, porque resolver o problema do Projute é a garantia da justiça.
Obrigado, vereadora Andréia. Estamos juntos. Eu queria agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção de apelo ao nosso prefeito Roberto Naves para que implemente a área azul na cidade de Anápolis. Isso aqui é recorrente. Aqui nós, há 2 anos atrás, nós já fizemos já esse pedido. Inclusive, foi até aprovada uma lei autorizando a instalação daqueles aparelhos para medir o tempo no estacionamento na área azul. A área azul ela é muito importante. Para quê? Para democratizar o estacionamento no centro, valorizar o comércio. Os comerciantes hoje estão preferindo as vias, as artérias dos bairros para montar os seus comércios do que o centro. Isso está acontecendo, isso é uma morfologia, é uma movimentação. Organizar o trânsito, evitar congestionamento e contribuir para melhorar a mobilidade urbana. Então, nós temos aqui o vereador Hélio, nós temos o vereador Jean Carlos, o vereador Marcos, professor Marcos, nós temos aqui o vereador Delcimar Fortunato, o Edmilson do supermercado Serve Bem, o vereador Suender, Eli Rosa, Lisier José Borges, João Batista Feitosa, Trícia Barretos, José Fernandes, assinaram essa moção de apelo para ser direcionada ao nosso chefe do executivo para ele implementar essa área azul em caráter de urgência, porque os comerciantes, eles, às vezes, recuam, porque o seu funcionário usa o estacionamento durante o dia inteiro. Se o funcionário usa o estacionamento das vias o dia inteiro, inviabiliza o próprio comércio dele. O consumidor, isso aqui é em defesa do consumidor, gente. O consumidor quer ir no centro da cidade fazer uma compra, usar o comércio, mas não tem estacionamento. Então, você criar um espaço, um tempo limitado para as pessoas usar, é democratizar o estacionamento no centro. Então, nós deixamos aqui esse apelo ao nosso chefe do executivo. Tenho certeza que já tem um projeto pronto, já elaborado. Nosso procurador, Dr. Carlos, é muito eficiente. Eu tenho certeza que esse projeto já está pronto para ser colocado em prática. Então, nós apelamos e clamamos ao nosso chefe do executivo para implementar essa área azul na cidade de Anápolis. Queria aproveitar esse último minuto aqui e pedir para os novos vereadores também apoiar essa moção de aplauso. É uma moção de aplauso que nós estamos fazendo em alusão ao Dia Internacional da Família. Essa é a minha primeira moção de aplauso, viu, presidente? Vai ser comemorado o Dia Internacional da Família e será estamos encaminhando aqui todas as pessoas que serão homenageadas, representando a família. E quero pedir o apoio também para os novos vereadores para essa moção aqui, que é importantíssima. A transição do Auxílio Brasil para o Bolsa Família está deixando algumas famílias vulneráveis que precisam desse auxílio, pessoas carentes mesmo, porque está havendo o quê? Uma inconsistência na transição do Auxílio Brasil para o Bolsa Família. Então, nós estamos encaminhando aqui uma moção de apelo ao Ministério que trabalha nesse processo aqui, desse benefício do Ministério lá em Brasília, para que nós possamos, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para que nós possamos provocá-los, para que não deixe famílias prejudicadas. Muitas famílias estão ficando prejudicadas, porque nessa transição está gerando uma inconsistência. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Agradeço, vereador João da Luz. Na sequência agora, o vereador Delcimar Fortunato, que tinha dividido o seu tempo com a Celiane, e na sequência, o vereador Jackson Chaves.
Muito bem, agora são 10h38, vereador Delcimar Fortunato, avante, fala agora no grande expediente. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Novos Pares, você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os Novos Pares, a pessoa do meu amigo Suender, policial federal, licenciado. Bem, senhor presidente, o motivo de eu fazer uso dessa tribuna nesta manhã é para dar as mãos, né, à minha amiga Celiane e dizer um pouquinho da Celiane. A Celiane, ontem ela ficou triste, né, com razão, né, ela foi ofendida. E pode ter certeza, Celiane, né? Deus está contigo. A Celiane, eu conheci ela há mais de 20 anos, como conheço a Cleide, nós temos uma amizade. Inclusive, a Celiane me apoiou em 2012, na primeira eleição minha, né? Percorreu comigo aí cidade afora. Uma pessoa extremamente leal, né? E a luta sua, Celiane, em prol dos animais, é uma luta incansável, né? A gente sabe que você faz por amor, né? E você falou bonito aqui na tribuna, né? Você mexeu com todos os pares, né? Achei muito bonito a sua atitude, né? Sem atacar. E você realmente, eu sou prova que você é o pilar da sua família, você é o esteio da sua família, né? Todo se espelha em você e você é presente na vida da sua família, né? Mas também quero parabenizar o Fred Godoy por ter a humildade de ter vindo aqui, né, ser desculpado, né? Eu acho que a grandeza do homem e da mulher é isso, né? É reconhecer seus erros, né? Como ontem também eu tive parte concedida.
Obrigada. Nobre vereadora. Eu gostaria também de refletir sobre esse assunto. Ontem o vereador Frederico Godoy me ligou para também pedir desculpas se eu, como mulher, eu tivesse me sentido ofendida, e acho que errar é humano, e você ter a hombridade de pedir desculpas é algo muito nobre. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão sobre o que aconteceu ontem. O nível do debate foi muito agressivo e muito acalorado, e acredito que é normal do parlamento que a gente discuta e que a gente tenha divergência sobre posicionamentos, votações e ideias. Mas eu acho que isso nunca pode partir para o pessoal e para a índole de cada pessoa aqui dentro. Nós não podemos deixar que o nível do debate aqui na Câmara Municipal seja inferiorizado. Nós estamos aqui representando cada anapolino e anapolina. E cada um desses anapolinos devem respeitar uns aos outros. E nós devemos ser exemplos para cada um deles.
Uma parte, vereador, por favor.
Doutora Tícia Barreto.
Bom dia a todos. Endossando o que a colega vereadora André acabou de falar, a nossa natureza humana é uma natureza ruim, Fred, ruim mesmo. E nós lutamos contra isso todos os dias. Eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Eu estive no meio militar por 25 anos. E lá eu aprendi que os pilares são hierarquia e disciplina. Pela hierarquia, um coronel está acima de mim, que sou major, e ele manda em mim lá dentro. Mas pela disciplina, ele jamais, jamais pode me desrespeitar. E se isso acontecer, é instaurado de cara uma sindicância. Então, eu acho que realmente nós devemos refletir sobre tudo que está acontecendo aqui, e tudo que nós falamos aqui é televisionado. Todas as pessoas assistem. Meu pai assiste lá de Vitória, e ontem eu me envergonhei por ele, pelas minhas pacientes, pelos meus eleitores, pela população de Anápolis. Agradeço e devolvo a palavra.
Lady Lari.
Eu coaduno aqui com a vereadora Andréia, e realmente, ontem eu acho que extrapolou o que essa casa representa. Parabenizo o Fred, ele me ligou falando sobre isso. Você honrou ontem, Fred, você reconheceu o seu erro, isso é honroso. Errar nós erramos, mas eu te vejo como um homem de honra. Quando você subiu essa tribuna e em público você pediu desculpas e perdão pelo erro que cometeu. E, Celiane, a gente sempre vê o seu trabalho, sei da seriedade do seu trabalho, o que você faz, e admiro muito o seu trabalho, quantas e quantas vezes eu liguei para você e você de pronto atendeu. E quantas vezes você chora porque não consegue acolher um animal que está numa situação de vulnerabilidade. Parabéns pelo seu trabalho, eu acho que é isso. Nós temos que realmente refletir o que foi falado aqui e ver que isso... Desculpa, tomei o seu tempo. E realmente refletir o que essa casa está mostrando à população anapolina. Muito obrigada e desculpa, vereador.
Isso. Senhor presidente, um minuto, por gentileza. Eu quero também aqui fazer menção, a minha fala é em relação ao vereador Jean Carlos. No que tange, no calor da discussão do momento, eu disse para o Jean, você não é homem. Desculpa, Jean. Retratei na hora, falei que você era um homem honrado, te conheço há muitos anos, desde lá na União Evangélica, e eu peço desculpa nesse sentido. Eu também me senti ofendido, quando Vossa Excelência disse que eu não merecia o mandato, que eu não vou me reeleger, mas isso aí é com o povo, é com a população, mas eu estou tranquilo, estou sereno, gosto de você, coração está limpo, sou seu amigo, vou continuar te admirando. Foi questão só do posicionamento, mas estou te pedindo aí desculpa, o que tange, a palavra que eu disse, tá? Sem ressentimento, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Desmar Fortunato. Na sequência, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, os meus sinceros cumprimentos a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a nossa diretoria de comunicações e a diretoria legislativa. Os nossos reconhecimentos pelo bom trabalho, a imprensa que cobre presencialmente a sessão e a todos que estão no plenário, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Nobres colegas vereadores, queria pedir aí, encarecidamente, a atenção de todos para a minha fala. Quero falar para os senhores na condição de corregedor dessa casa. Fui eleito pelos senhores a ser o corregedor dessa casa, na condição de vice-presidente. E aí eu quero aqui falar dos senhores, daquilo que rege o nosso regimento interno dessa casa, nos artigos 7.1, no inciso 1 e 3, e também da resolução que nós aprovamos, resolução 004-2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar nessa casa. Ontem, nós vivemos o pior capítulo da história do Poder Legislativo, para não ser muito distante desta legislatura. Uma página negra que, ao meu entender, tem que ser apagada e esquecida por todos nós. Os artigos 5º e 7º, inciso 1, parágrafo B e E, do nosso Código de Ética, diz: dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar.
utilizar-se de seus pronunciamentos de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo. Também diz de que utilizar-se de palavras para denegrir o seu colega e o poder legislativo com injúrias, mentiras criadas pelo seu próprio bel saber, também é incompatível ao código de ética dessa casa. Querer jogar o poder legislativo ou qualquer um outro colega dizendo que o poder legislativo desmerece, desrespeita, não reconhece qualquer instituição é grave pena feita pelo legislador. O poder legislativo merece respeito e o poder legislativo, e aqui eu estou falando enquanto membro da mesa diretora, vice-presidente dessa casa e corregedor e vereador por 3 mandatos, o poder legislativo respeita e reconhece qualquer instituição, seja ela do poder executivo, do poder judiciário, do poder penal. E essa casa tem dado essa resposta quando aqui reconhece com certificados, com honrarias, os trabalhos feitos pelas instituições. E eu não admitirei, enquanto corregedor, nenhum vereador utilizar-se de palavras mentirosas para jogar o poder legislativo contra qualquer instituição. Quero fazer aqui um alerta. Abrirei processos contra qualquer vereador que atentar à integridade do Poder Legislativo ou à integridade individual de qualquer colega. As minhas palavras hoje são de alerta. De alerta apenas. Nós fomos palco de uma verdadeira palhaçada no dia de ontem. Motivo de crítica por toda a cidade. Que muito nos envergonha. Vou dizer alto e bom som. Alguns vereadores já participaram comigo de outras legislaturas, mas eu vou dizer a verdade. Sem mencionar nomes, porque o objetivo aqui hoje é alertar. Membros dessa legislatura têm destruído a integridade e a moral do Poder Legislativo desde o primeiro dia de mandato, desrespeitando a todo momento como se fosse o verdadeiro, real, correto e único dono da verdade. Respeitem o Poder Legislativo. Respeitem os seus colegas. E respeito não se faz da boca para fora. Respeito se faz com atos, com atitudes, com ações. Utilizar-se, olha o que eu vou dizer, utilizar-se de redes sociais, quem não leu, leia, está aqui na resolução, quem não leu, leia, eu não vou perdoar. Utilizar-se de redes sociais para denegrir a imagem de qualquer colega, com injúrias, mentiras, defamações, para se promover politicamente, será penalizado pela corregedoria e, obviamente, responderá no Código de Ética por isso. Passou da hora de termos juízo. Que entendam quem está falando aqui é o mais maduro da legislatura. Tem alguns junto comigo. Que entendam dessa forma, que entendam que é o pai puxando a orelha do filho, não importa a maneira que vai entender. Mas entendam que quem está falando com os senhores é o corregedor dessa casa, que tem a obrigação de manter a ordem e a integridade do Poder Legislativo anapolino. Essa é a minha função, e não eu poderia deixar no dia de hoje de me pronunciar enquanto corregedor dessa casa. Vamos ter maturidade. na hora de debater. Vamos respeitar os votos individuais de cada um, mesmo que eles sejam motivados, até pela covardia, mas é um direito que o vereador tem. Até pela falta de experiência, até pelas pressões recebidas de fora, mas tem que ser respeitado. Nós não podemos nos colocarmos à mercê de avaliação de forma generalizada de pessoas que estão lá nas redes sociais e muitas advindas, motivadas até dentro dessa casa. Nós não podemos permitir que sejamos avaliados de forma medíocre, porque aqui tem, foi dito aqui, mãe de família, pai de família, empresários, profissionais qualificados, servidores públicos de carreira. Aqui tem homens e mulheres que dão a sua vida para o povo anapolino. E nós mesmos estamos dando, nas mãos dos bandidos, a oportunidade de nos avaliar pejorativamente. E eu, enquanto corregedor, não posso admitir que membros dessa legislatura possam ser eles o veículo de motivação para denegrir a imagem do Poder Legislativo e de nós, vereadores dessa casa. Que cada um defenda a sua bandeira, que cada um siga a sua vida da maneira que quiser, mas não esqueça que ele é obrigado a respeitar o regimento interno dessa casa e o código de ética dessa casa, cabendo a mim fazer cumprir o cumprimento dessas duas leis. E para que não haja constrangimentos, para que não haja interpretações equivocadas, dizendo ser perseguição de A ou de B, que comporte-se como tal, comporte-se como um vereador escolhido, eleito, para representar o povo anapolino. Procurem dar resultados, procurem justificar ao povo o voto que lhe foi conferido. E não ficar aqui criando celeumas individuais, brigas pessoais e justificando a sua má performance, fazendo críticas, vídeos pejorativos, denegrindo a imagem do Poder Legislativo. O recado está dado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Solicito a Vossa Excelência, que já ocupa o lugar da presidência, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 55 minutos, depois do vereador Jackson Charles, vice-presidente, vereador Domingos Paulo, presidente, usa a tribuna da Câmara. Vamos ouvir.
Bom dia a você que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester, que nos acompanha pelo YouTube. Cumprimentar os vereadores atentamente acompanhando a sessão. Hoje eu subo aqui na tribuna para poder prestar algum esclarecimento sobre fake news contra o presidente do Poder Legislativo anapolino. Eu quero me referir ao ex-prefeito cassado da cidade de Anápolis, o senhor Hernandes de Paula. Ele tem cometido várias e várias fake news contra a minha pessoa. Já registrei duas queixas na delegacia da Polícia Civil contra injúria, contra fake news, contra esse cidadão que está fazendo fake news, e fake news é crime. Quem comete crime é criminoso. E também já entrei com 3 processos por danos morais contra o senhor Hernandes de Paula, ex-prefeito dessa cidade, cassado, que fica fazendo fake news contra um monte de pessoas, principalmente contra as pessoas públicas. Uma fake news que ele postou está aqui, ó. Café com pimenta. Prefeito Naves e Dominguinhos do Cedro são denunciados no Ministério Público por nepotismo. Asfalto tampa buraco. Foi usado para asfaltar a rua do reduto do vereador. Quer dizer, a vossa senhorias aqui na Câmara Municipal, meu reduto é o Bairro de Lourdes. Eu moro no Bairro de Lourdes há 43 anos. Lá no Bairro de Lourdes não tem rua para poder asfaltar, não. Fazedor de fake news. Lá no Bairro de Lourdes não tem rua para poder asfaltar, não. Lá é onde eu moro, é meu reduto. O vereador Hélio mora lá. Lá tem rua para poder asfaltar, vereador Hélio? Não tem. Então, senhor, essa fake news aqui, o senhor vai responder na justiça. E tem mais. Senhor Hernandes, o senhor não adianta vir chorar para mim poder tirar dessa vez nenhuma queixa contra o senhor, não. Porque eu já ganhei ação contra o senhor por causa de fake news e o senhor veio aqui na Câmara pedir, implorar para mim poder tirar contra o senhor, porque o senhor não tinha condições de pagar a indenização que eu ganhei de Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência não. Pessoas que cometem fake news, que é criminoso igual o senhor, eu não posso falar de Vossa Excelência. O senhor, para mim, é um baixo escalão. E o dia que eu topar o senhor, eu vou falar isso aqui da tribuna, falar na cara do senhor. Engraçado, recentemente, esse cidadão veio aqui na Câmara Municipal, estava lá na comissão, onde o vereador Suenda estava, outro vereador estava. Eu, com cordial que sou com todas as pessoas que entram no Poder Legislativo, fui lá, sentei do lado dele, cumprimentei, conversei com ele. Depois ele foi lá na presidência, junto com o vice-presidente, o vereador Jackson Charles, com a asa de um tamanho nas costas de anjo, mas também com o ferrão do capeta na mão. Outra fake news desse cidadão. Socorro! O presidente da Câmara, Domingos, me chama de Domingos do Cedro. Meu nome é política, é Dominguinhos do Cedro, não é Domingos do Cedro. Aluga carro por R$319 mil. O senhor vai ter que provar isso na justiça. Eu vou até as últimas consequências contra o senhor. Na delegacia de polícia civil aqui na cidade de Anápolis, eu vou nas últimas instâncias contra o senhor poder provar. E o senhor vai ter que me pagar danos morais por essa fake news. Ex-prefeito da cidade de Anápolis, Hernandes de Paula. E ainda mais...
Uma parte, vereador.
E ainda mais, só um momento para não perder o raciocínio, e ainda mais, o contrato é de 12 meses com a empresa Naves de Umas. Não confunde o nome com Naves e Naves Veículo. Eu não aluguei nenhum veículo para a Câmara Municipal. Eu não aluguei. Eu não sou a favor do aluguel. Eu sou a favor de compra. Estou lutando para a gente poder construir o prédio próprio da casa. Fizemos licitação para comprar carro. Não para aluguel. Mas isso aqui só vai ter que provar na justiça também. E tem mais. Não fica fugindo, não. O pessoal vai procurar, o senhor não acha. Em vez de se esconder atrás de uma câmera de celular ou atrás do computador, seja corajoso. Mostre a sua cara. Eu gostaria que o senhor viesse aqui na câmara. Porque aí sim. Aí sim. Gostaria que o senhor viesse aqui na câmara.
Parte, vereador, não esquece não.
Esqueci não, mais um segundo. Café com pimenta. Aqui já me colocou o meu nome certo, político. Dominguinho do Cedro vai ser fiscal do contrato, pense. Por ele mesmo, valor de 117 mil, que é do som, que é o mil que trabalha ali. Ó. Eu quero dizer à população que está nos acompanhando a sessão, eu, como presidente do Poder Legislativo, eu não sou fiscal de nenhum contrato. Nenhum vereador aqui nessa Casa de Lei é fiscal de nenhum contrato aqui da Câmara Municipal. Somos fiscais de tudo aquilo que acontece no município, que devemos dar satisfação à população, mas assinar como fiscal nenhum. Sabe quem é fiscal? Ou pessoa que gosta de fazer fake news, que vai responder na justiça? É o funcionário efetivo dessa casa, que é fiscal de contrato. Qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de licitação dentro do Poder Legislativo, é o funcionário efetivo da casa que é fiscal de contrato. Cada postagem fake news de Vossa Excelência é uma queixa que eu vou registrar contra o senhor na delegacia. Até o final do meu mandato aqui, todo dia, se o senhor postar uma fake news, todo dia eu registro uma queixa policial contra o senhor e contra quem quer que seja que fazer fake news contra o meu nome. Seja ele vereador, seja ele servidor público, comissionado, efetivo, jornalista, qualquer pessoa que fizer uma fake news contra o meu nome vai responder na justiça. Não tenho nenhuma dificuldade de responder qualquer tipo de questionamento sobre o meu mandato político ou a minha vida pessoal. Aqui na tribuna, já falei sobre qualquer assunto, vida particular e vida como político. Trouxe aqui o meu contra-cheque, mostrei. Falei que eu tenho empréstimo no meu contra-cheque. Não tem vergonha. Sou transparente. Converso com o cidadão olhando no olho. Vou em todos os bairros da cidade de Anápolis. Fui indagado uma vez, lá no setor industrial, por um eleitor, dizendo que político era bandido. Ele não sabia que eu era vereador. Eu disse a ele no exato momento: eu sou vereador e não sou bandido. E se o senhor me chamar mais uma vez, eu vou chamar o 190 para poder me levar e levar o senhor lá para a delegacia para poder ver a minha vida e a sua vida. A minha vida eu conheço, a do senhor eu não conheço. Não tem vergonha, doutor Zé Fernandes, de olhar no olho do eleitor e debater sobre buraco, sobre projeto que passa aqui na Câmara, sobre qualquer assunto? Eu estou político e exerço o meu mandato 24 horas por dia. Eu não tenho outra profissão a não ser exercer o meu mandato. O dia que eu... Só um minuto para poder concluir, presidente. O dia que eu não for vereador, aí sim eu mexo com outra coisa. E tudo que eu vou mexer, eu dedico 24 horas para poder prestar um serviço e prestar um serviço bem feito. Ontem passamos um projeto nessa casa aqui, que está na lei orgânica do município e na Constituição Federal. Tudo que for legal, cidadão Anapolino, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer o debate e colocar em votação no plenário. Quem quiser votar contra, vota. Quem quiser votar a favor, vota. Eu estou disponível para a imprensa, qualquer cidadão, fazer qualquer tipo de questionamento. Estou à disposição, se porventura for chamado, Ministério Público, da Justiça, na delegacia, em qualquer lugar, para poder prestar qualquer tipo de esclarecimento. Agora, o senhor, cada fake news que o senhor fizer, vou registrar uma queixa policial com o senhor. E já conversei com o delegado para tomar providência. Para tomar providência. Porque lugar de bandido é na cadeia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado.
Desculpa, vereador, por não dar uma parte à Vossa Excelência, vereador Delcimar Fortunato.
Presidente da casa, e já, o vereador Delcimar já está escrito aqui, pela ordem para ele. É, não tendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente. Peço ao vereador Felipe Godoy que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Eli Rosa, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereadora Thaís, vereadora Celiane, vereador José Fernandes, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lizier, vereador João Feitosa, vereador Hamilton, vereador Luzimar, vereadora Cleide, vereador Frederico Godoy, vereador Capo Fred Cacheta, vereador Jackson Sars e vereador presidente Domingos Paula. Corso sempre, presidente.
Vereador André Rezende também. Havendo qual o suficiente, abrir pela ordem. Antes de pedir o nosso primeiro secretário para colocar os projetos em votação, eu irei me afastar da sessão, fazer um atendimento na presidência e depois irei até a procuradoria do município. Dizer a você que fica escondido aí atrás do celular, pode esconder, fazer fake news. Você vai responder na justiça, tá bom? Passa a palavra ao vereador Cabo Fred Cacheta e solicito ao vice-presidente dessa casa que possa ocupar o lugar da presidência nesse momento.
Obrigado, senhor presidente. Projeto em primeira e única votação.
Escrevi pela ordem aí, presidente.
Veto 073 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei número 011 de 2023, que dispõe sobre o direito de realização de novo teste de Covid na rede pública municipal de saúde de Anápolis para pacientes que testaram positivo. Iniciativa do vereador Cabo Fred Cacheta. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto 073, de autoria do prefeito municipal de Anápolis, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Ah, desculpa. Em votação, como vota a vereadora André Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Cabo Fred Cacheta?
Contrário ao veto.
Como vota a vereadora Cleide Lara?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Delcimar Fortunato?
Contrário ao veto, senhor presidente.
Como vota o vereador doutora... Como vota o vereador Edmilson?
A favor.
Edmilson?
Vai lá.
Favorável. Como vota a vereadora Crícia Barreto?
A favor do veto.
Como vota o vereador Eli Rosa?
Senhor presidente, eu voto com as comissões de Constituição e Justiça.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Hélio
Araújo, ausente?
Como vota o vereador Jean Carlos?
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz?
Favorável ao veto.
Como vota o vereador João Feitosa?
Favor ao veto, senhor presidente.
Como vota o vereador José Fernandes?
Favor.
Como vota o vereador Lizier José Borges?
Favor.
Como vota o vereador Luz Imada Silva?
A favor.
Como vota o vereador Marcos Carvalho?
A favor.
Como vota o vereador Reamilton Espíndola?
Favor.
Como vota o vereador policial federal Suender?
Contrário ao veto.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável ao veto.
Com 16 votos favoráveis e apenas 3 votos contrários, veto aprovado.
Projeto de decreto legislativo 072 de 2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Getúlio Nascimento e determina outras providências.
Bom, o projeto é meu, né? O Getúlio é genro do delegado da Polícia Civil e mora em Anápolis há 50 anos e o sonho dele é ter o título de cidadão napolina. Família tradicional na cidade e, acolhendo toda a documentação e conhecendo a história do seu Getúlio, eu me prontifiquei, apresentei esse cidadania e solicito aos vereadores. Foi aprovado nas comissões de fiscalização, com toda a documentação correta e perfeita. Solicito que os vereadores nos acompanhem nessa votação. PLD 072-2023, de autoria do vereador Jacques Charles, em votação. Como vota a vereadora Andréia?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Cabo Pedro Cacheta?
A favor, presidente.
Como vota, vereadora Cleide Lara.
Favorável, presidente.
Elcimar Fortunato.
A favor, presidente Leão da Vila Formosa.
Como vota, vereadora doutora... Vereador Edmilson do Mercado Sérgio Bem.
A favor.
Como vota o vereador Eli Rosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Como vota o vereador Jean Carlos?
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz?
A favor.
Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Zé Doutor Zé Fernandes? Como vota o vereador Lisier José Borges?
Favor.
Como vota o vereador Domingos de Paula?
Vota a favor.
Como vota o vereador Luzimar Silva?
Favorável.
Como vota o vereador professor Marcos Carvalho?
Favorável.
Como vota o vereador Reamildo Espíndola?
Favor.
Como vota o vereador policial federal Suender?
Favorável.
Como vota a elegantíssima vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Com voto favorável de todos os presentes, com 19 votos, eu também vou votar favorável aqui, vamos votar aqui, com 20 votos favoráveis, ou seja, todos presentes, o projeto está aprovado.
Senhor presidente, na data de ontem, na pauta, o projeto de lei ordinária 202 de autoria do professor Marcos tinha uma emenda, né, e ela não estava na pauta, então não foi lida. Então, antes do projeto vir para a segunda votação, eu vou colocar a emenda em primeira votação e na próxima sessão a gente coloca em segunda votação. Emenda do projeto de lei ordinária 202 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento à Disseminação e Desinformação ou de Informações Falsas divulgadas ou compartilhadas por meio da rede mundial de computadores e demais meios de comunicação e de imprensa em geral. A emenda supressiva, a fim de suprimir os artigos 3º e 4º da propositura que tramita pelo processo de número supramencionado, suprime artigo 3º e artigo 4º. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda é relacionada ao projeto do professor Marques, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, que coloca o projeto em segunda votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 062/2023, de autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos na lei 4.101, de 3 de novembro de 2020, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas do objeto de reúrbio econômico.
Projeto do Executivo 062/2023, segunda votação, está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Fred Capo Cacheta, eu gostaria de consultar o plenário acerca da sessão, para a gente poder fazer a sessão dia 2, dia 3 e dia 4 de maio, porque no dia 1º é feriado e vai dar na segunda-feira. Aí a gente faria a sessão na terça, quarta e quinta. Gostaria de consultar o plenário. Como vota o vereador Eli Rosa?
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes. Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador policial federal Suender.
Explicar só o objetivo dessa mudança aí, porque normalmente seria na outra segunda, né?
É a mesma coisa.
É só...
Não tenho nada contra, já deixo claro, mas eu gostaria de saber o porquê.
Eu vou explicar, é porque é o seguinte... No dia 18 de maio, eu vou fazer um procedimento cirúrgico. Aí eu vou ficar afastado. E assim, eu estou colocando o plenário porque eu gostaria de participar da sessão. Por isso que a gente está pedindo para poder antecipar. Como vota o vereador Suender?
É, favorável.
Vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador Edmilson?
Favor.
Vereador Lisier Zé Borges?
Favor.
Vereador João Feitosa?
Favor, presidente.
Vereador Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Fred Cacheta.
De acordo, presidente.
Vereadora Teide Lara.
Favorável.
Vereador vice-presidente Jefferson Charles.
Favorável.
Eu também voto a favor, só para poder informar, porque, vereador Suendo, porque a sessão seria dali no meio. Então, assim, as pessoas que me conhecem sabem, eu gosto muito de participar do trabalho aqui no Poder Legislativo. E na primeira sessão, a gente não ia ter sessão, porque dia primeiro é feriado, aí matou a segunda. Então, a gente, usando o regimento interno da casa, a gente colocou a votação em plenário e o plenário deferiu favorável à sessão, dia 2, 3 e 4. Solicito ao vice-presidente que retorne, eu estava saindo, tinha esquecido de voltar esse requerimento. Obrigado a todos vocês.
Pela ordem, eu gostaria de ceder a fala. Pela ordem, por 3 minutos, ao vereador Luzimar.
Obrigado. Só reforçando o que o vereador, o presidente dessa casa, Domingos, trouxe na tribuna, né, desse moço aí que tem o café com despreparo, Hernando de Paula, qual no ano de 2020 a gente estava na pandemia. E o Facebook nos lembra, né, alguma coisa do passado. E a festa das crianças que eu fiz em 2019. E repostei aquela repostagem onde ele colocou nos portal: vereador em plena pandemia faz festa com centenas de crianças. Então, um despreparo total. Esses dias ele veio trazer uma ocasião com o nome da minha esposa, onde a gerência que minha esposa ocupava, ela foi extinta, nem existe, né? E sempre trazendo dados aí não coerentes, dados que conduzem com a verdade. Então a gente fica entristecido, vendo um moço que foi prefeito da cidade, não sei qual o objetivo dele de querer denegrir a imagem aqui dos vereadores dessa casa, mas sempre usando da prática desse portal dele aí, um despreparo total, vereador Edmilson, né, atacando os vereadores dessa casa, e realmente o problema tem que ser resolvido na polícia mesmo. O presidente dessa casa está coberto de razão. Então, só para deixar aqui esse relato, né, ele sempre traz aí algumas coisas que pega no ar e joga pelo achar, né, sem realmente ir na fonte e ver de fato o que realmente está acontecendo, solta qualquer tipo de notícia, né? Então, a gente fica entristecido. A gente tem o couro duro, o casco duro, né? Mas temos famílias, que às vezes, alguns tipos de ataque, né? A família não absorve bem, como nós, vereadores dessa casa. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Luzina Silva. Também, pela ordem do dia, da fala por 3 minutos, eu vou deucimar por demais.
Senhor presidente, a minha fala é no sentido de comunicar à população. Ontem eu almocei com o deputado federal, Adriano do Baldi. Ele estava indo para Brasília, me ligou e a gente almoçou junto. E eu pedi a ele que intervisse junto a Goinfra e a Codego para resolver a questão do anel viário. E ele me garantiu que vai conversar com o presidente da Goinfra, né, e também com o presidente da Codego, para ver o que está acontecendo, né? Mas também quero agradecer também o deputado Hamilton Filho, que esteve aqui, né, e nos garantiu que nas primeira quinzena de maio já começa as obras ali no anel viário. Então a gente está buscando força aí, unindo força, né? Quero pedir os pares também, né, que é da base do governo aí, para nos ajudar, para a gente ver aquela obra concluída ali, porque a população está sofrendo, né? Vocês sabem da nossa luta, né? Todos aqui ombraram junto com a gente em questão do anel viário, e eu peço novamente aí, né, a colaboração, a ajuda dos pares, né? E agradecer o deputado federal, meu amigo Adriano do Baldi, né? A gente está aí conversando aí para estreitar ainda mais a parceria, né, Legislativo Municipal e Câmara Federal. Ele que é um municipalista, né, teve aqui, mandou muitas emendas para Anápolis e está disposto a ajudar a cidade de Anápolis ainda mais. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, obrigado, vereador Delcimar. Também cedo a fala por 3 minutos, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria só convidar a comunidade, principalmente dessa região ali do Renicuri, o PROCON, em parceria com vários órgãos da Prefeitura, em parceria com a Câmara, principalmente com a Comissão do Direito do Consumidor, amanhã, quinta-feira, né, dia 20, às 9 horas, a partir das 9 horas, estará sendo realizado um evento que vai promover, principalmente em parceria com a Equatorial, vai promover vários serviços, troca de mudas, doação de mudas, troca de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. Então, nós estamos aqui anunciando e convidando essa comunidade ligada à região do Renicuri, ali o Gibran, o pessoal do Gibran, do Copacabana, do Vivian Park, do Calistópolis, esse pessoal dessa região estão convidados para poder participar desse evento que vai ser realizado pelo PROCON. Eu quero parabenizar o senhor Wilson Velasco, o nosso diretor do PROCON, parabenizar o Pedro também, né, que é o nosso diretor, juntamente ali naquele órgão, tem trabalhado em defesa do direito do consumidor incessantemente, tem realizado um trabalho de excelência na nossa cidade. Então, eu queria deixar aí esse convite para a nossa comunidade anapolina. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Também cedo a fala, por 3 minutos, ao vereador Jean Carlos.
Tem mais alguém inscrito aí, não?
Tem não, vereador.
O vereador Delcimar se ausentou.
O senhor pode falar, vai ficar estranho.
Mas eu farei aqui as minhas considerações. Primeiro, eu quero dizer para o colega Delcimar que eu não tenho nenhum interesse em qualquer conflito pessoal com ninguém. Aliás, são 11 anos já aqui dentro desse plenário e acho que nunca tive nenhum problema pessoal com ninguém. Temos debates, divergências de ideias, mas eu gostei da fala do vereador Jackson, porque precisamos sim ter o cuidado, o zelo. Como disse a vereadora Celiane, nós somos pais de família, temos amigos, e determinadas palavras ofendem, às vezes, não só a sua própria honra, mas a de todas as pessoas que convivem com você. Eu estou no terceiro mandato, nunca ofendi ninguém de forma pessoal e tenho convicção que isso não farei. Eu tive uma reação à fala do colega e que considerei bastante ofensiva. Eu não vou policiar, mas também não acho que ninguém deve policiar o voto de ninguém. Ele está no primeiro mandato, eu não tem nenhum problema pessoal com ele. Eu acho apenas que deve controlar o ímpeto das palavras. Discutir, debater, divergir, mas nunca ofender pessoalmente. Eu, né, não quero levar isso adiante. Aliás, eu não sou pretensioso, muito menos arrogante. No calor da minha fala, que, né, pré-julgar que se um vai ser eleito, reeleito ou não vai, quem sou eu? Outrora, eu, da tribuna, já tinha dito isso para ele. Quem vai avaliar isso é a população. Então, da minha parte, eu espero não ter nenhum problema. Eu só peço que tenha controle, né, na fala, no ímpeto, porque as discussões, por mais que tenha o pedido de desculpa, ficam cravadas. E nós temos aqui assuntos relevantes a ser tratados, muito mais importante. Como bem disse o corregedor, nós temos um público, uma imagem do Legislativo a zelar. E nós não queremos, né, que esse poder seja colocado em xeque lá fora. Então, da minha parte, vamos em frente. O trabalho da população é o que importa. Eu vou a palavra.
Não tendo mais inscritos pelas comunicações.
Pela ordem.
Pela ordem? Você dá fala pela ordem, o vereador Helena, hoje por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Só para esclarecer, ontem foi mencionado o nome do senador Wilder aqui. Falei com ele ontem, acabei de falar com ele agora novamente. Ele pediu, está se organizando, quem conhece o senador, um dos maiores empresários do Brasil. Além de ser empresário, é presidente do PL estadual, faz parte do PL nacional. E além disso, ainda, como senador atuante que é, não falta uma sessão no Senado, nós acabamos de assumir agora em fevereiro, o dia que acabou de assumir em fevereiro, e ele está se organizando suas agendas em todo o estado de Goiás, e agradece os votos que teve em Anápolis, quase 60 mil votos, virá, ele me disse agora há pouco, que quer vir em Anápolis, ficar o dia todo atendendo a população anapolina, agradecendo, vai estar com a gente aqui na Câmara Municipal, agradecer os votos, a gente vai agendar essa data, viu, presidente, para trazer o senador, trará emendas para Anápolis, ele quer trazer emendas, enfim, ele tirará o dia todo, na sua agenda, para se dedicar ao povo anapolino, agradecer seus votos, agradecer ao povo anapolino, enfim, trazer as emendas que a Anápolis precisa. Só peço à população anapolina, aqueles que nos escutam, um pouco de paciência. O mandato começou agora em fevereiro já várias comissões, o trabalho de senador não é fácil, a gente sabe disso, a gente vivencia, eu quase toda semana estou com ele lá em Brasília, eu estou em Goiânia, no escritório político que nós acabamos de montar em Goiânia, atendendo prefeito, atendendo vereador, enfim, ajudando Goiás a se desenvolver, a crescer. Outro ponto que eu trago aqui, presidente, no dia 24, nós começamos a organizar todo o PL no estado de Goiás, daremos posse ao Gustavo Gaia, que é o deputado federal Gustavo Gaia, no dia 24, na Assembleia Legislativa. Fica aqui o convite a todos os vereadores, à população anapolina, a todos aqueles que nos escutam em outros municípios, que participem. Venham com nós, aqueles que são bolsonaristas, gostam de participar. O convite está aberto a vocês a participarem da posse do novo diretório do PL Goiânia. Possivelmente, quando o senador estiver aqui em Anápolis, nós daremos posse ao novo diretório de Anápolis e como daremos a vários municípios do estado de Goiás. Faremos a festa junto com o senador, junto com os deputados federais nossos deputados estaduais, trazendo eles aqui em Anápolis para trazer mais emendas, mais recursos. E, se Deus quiser, o PL, cada dia que passa, cresce em todo o estado de Goiás e crescerá também aqui em Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Com a palavra, o secretário.
Obrigado, senhor presidente. Leitura de moções, indicações e requerimentos. Moções, vereador João da Luz não se encontra. Vereador Ramil está aí? Aí, depois reclama. Vereador Ramil também não se encontra. Moção do vereador de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplausos em comemoração ao Dia Municipal do Escotismo, dia 23 de abril. É a lei número 3.960. Do ano de 2018. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto ao prefeito municipal, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de uma praça de lazer e iluminação em área pública localizada em frente à rua Servidor Público, quadra 17, lote 12, no Polo Centro 1. Requer junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja removida a fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que estejam suspensos no poste na rua Cuiabá, quadra 8, lote 3, bairro Bom Sucesso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza no imóvel abandonado na Avenida Alameda dos Palmares, quadra 51, lote 3, Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 4, bairro Frei Eustáquio. Requer junto ao prefeito municipal, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de uma praça em área pública em frente à rua Rafael M. Alves, quadra 3, lote 27, residencial Buriti. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, visitar o tapa-buraco em toda a extensão da rua Sargento Euclides, rua Santana das Antas e Avenida Nacional do bairro Polo Centro 1. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, operação tapa-buraco por toda a extensão da rua P22, bairro Jardim Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada de poste, localizada na rua S53, quadra 61, lote 11, bairro Anápolis City, terceira etapa. Requer a Junta Secretaria Municipal de Obra. O serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua 21, quadra 29, lote 15, Recanto do Sol. Requer a Junta Secretaria Municipal de Obras. Em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua 11, quadra 13, lote 2, Jardim América. Requer a Junta Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Avenida Presidente Vargas, Chácara 1, lote 1, bairro JK, setor oeste. Ele Araújo já saiu. Requerimento do policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida 10, bairro Jardim Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do residencial Dom Felipe. Requer junto à Ceneago, serviço de reparo no duto principal do sistema de água na Avenida Presidente Quente, número 161A, bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a construção de meio-fio na rua 18, quadra 70, nas proximidades do lote 17, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, cruzamento da Avenida N1 com a rua N13, bairro Anápolis City. Presidente, o senhor autorizou essa, a volta dos requerimentos do vereador João da Luz. Moções de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo para o Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social e Família e Combate à Fome para corrigir a inconsistência na transição do programa Auxílio Brasil para o Bolsa Família, que tem causado o bloqueio persistente e indevido no recebimento dos valores pela população mais vulnerável. Moção de aplauso em alusão ao Dia Internacional da Família, a ser encaminhado às pessoas abaixo mencionadas. Moção de apelo ao presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Carlos França, a solucionar de forma imediata e definitiva as recorrentes falhas do sistema Projute, que inviabilizam a realização de peticionamentos e assinaturas diretamente pelo sistema, prejudicando o acesso à justiça, à defesa dos direitos de inúmeros jurisdicionados em todo o estado de Goiás. É uma moção de apelo em conjunto com a vereadora Andréa Rezende. Requerimentos. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde e à FUNEV a ampliação do atendimento da UPA pediátrica de Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Jeová, bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Recife, quadra N, lote 1, bairro Bom Sucesso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de roçagem e limpeza em área localizada na rua MN3, no bairro Morada Nova, ao lado da Avenida Ayrton Senna. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a revitalização e limpeza do Parque Ecológico JK, localizado na Avenida Contorno, no bairro JK Nova Capital. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Não tendo mais nada a tratar na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro para as comunicações e transcendo a fala por 5 minutos ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Tem coisas que, simples coisas, mas que deixa a gente muito alegre, muito satisfeito. Eu agradeço a Deus, né, todos os dias por poder estar como vereador na cidade de Anápolis e poder melhorar a festa das crianças, como eu faço há 22 anos. E, aproveitando esse feriado, estarei viajando na sexta-feira até a cidade de São Paulo para comprar uma grande quantidade de brinquedos, né, qual vai ser a primeira etapa que estarei comprando ali na 25, em São Paulo, né, que vai ser doado na Festa das Crianças, no dia 15 de outubro, no bairro Calistópolis. Então, fico muito feliz, né, nada para mim
é tão importante quanto aquela festa, qual é o ponto, os dias, as horas, os minutos, para poder estar ali interagindo com mais de 5 mil crianças que passam pelo evento. Então a gente fica feliz, né? Lembro das primeiras festas que fiz ali, né? Muito simples, muito modesta, e hoje estar como vereador, a gente poder dar uma qualidade melhor naquelas festividades. Então, só para comunicar, né, aos papais, às mamães, que essa festa vai ser a 22ª, 22 anos, né? Perdemos um ano aí para a pandemia, ainda quando era muito novo, a gente já fazia essa festa ali no Calistópolis. E fico feliz, estou indo ali também, a gente tem um trenzinho da alegria, estou indo comprar ali algumas fantasias também, qual está no momento aí, né? É, Patrulha Canina, Galinha Pintadinha, então estaremos buscar ali algumas fantasias e também buscar a primeira remessa de brinquedos que vai ser distribuído ali no dia 15 de outubro. Então, fico feliz de Deus dar essa condição de poder, assinei um contrato, né, mais de R$8 mil, com os brinquedos que vai estar naquela festa, são 16 brinquedos, né, tudo que criança gosta, touro mecânico, futebol de sabão, pula-pula, é, uns brinquedos atrativos também, lançamento do momento. Então a gente fica feliz de poder fazer ali essa festa no dia 15, qual estaremos também, não só ali, mas no bairro Recanto do Sol, no bairro Industrial, vamos estar também na Vila União e fechando no dia 15 de outubro a nossa festividade ali no bairro Calistópolis. Estarei também com o suplente vereador na Gameleira, dia 12 de outubro também, levando alegria a Mucambim e Gameleira, e fechando a festividade do Mês das Crianças, no dia 15 de outubro, no bairro Calistópolis. A 22ª Festa das Crianças, eu falo com toda a propriedade, né, que é a maior festa das crianças da cidade de Anápolis, acontece na rua Uruaçu, ali no mesmo local, há 22 anos, né? Então é com muita alegria e deixo aqui o agradecimento a Deus, né, que sempre tem me abençoado. E mais do que justo também abençoar as crianças, moro num bairro periférico, né, e ali recebemos crianças dos quatro cantos dessa cidade. Então estou muito alegre, né, nessa ida ali para escolher os brinquedos que vão ser entregues no dia 15 de outubro. Muito obrigado, tenha a todos aí um dia abençoado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado. Não tendo mais inscritos nas comunicações.
Comunicando, vou pedir para escrever.
Ah, desculpe, perdão. É, vereador Suende Silva, por 5 minutos.
Utilizo esse espaço das comunicações para agradecer a população em geral, que vem entrando em contato comigo aí durante vários dias, né, e confiando no nosso trabalho, confiando no que a gente já expôs aqui. Então, obrigado, agradeço a todos que entraram e vêm comunicando comigo, conversando, vendo o nosso trabalho sério. Dizer que às vezes, e aí eu peço desculpa também à sociedade, que às vezes se acalora o discurso, né? Porém, toda vez que esse vereador for atacado, eu terei que também contra-atacar. Então, há desculpas para a sociedade e informar que sempre o respeito para o legislativo, ele tem que ser feito, mas a resposta também dos ataques serão efetivados. Então, o patrulhamento também do voto é importante, respeitar o voto, seja qual for, né, que se discuta a matéria, que se discuta o porquê do voto ou não, mas jamais patrulhar votos ou qualquer outra situação nesse sentido. Importante oferecer condições para que o parlamentar faça o seu trabalho, seja qual for, fiscalizatório ou ajuda ao executivo, o que for, né, mas a forma que ele entender melhor. Porém, tem que ter as condições necessárias, fornecer essas condições necessárias para que o parlamentar possa estar atuando. E nesse sentido aqui, eu vi alguns discursos nessa vertente, que será dessa forma, acredito que isso ajudará muito o parlamento, né? Então, ataques a famílias ou ao próprio vereador, ou sendo da minha pessoa, para mim, ataque em meu nome, para voto contra o meu nome ou contra familiares, eles vão ter respostas, né? Tranquilamente, eles têm que ter respostas. Agora, o respeito, ele também vai ser respeitado. Votos, informações, mas finalizo aqui só para agradecer mesmo a todos que entraram em contato comigo, entrem em contato comigo, né? Confiando no nosso trabalho, confiando no que a gente está mostrando, né? Algumas armações que a gente está desmontando, não sabemos ainda, né? Quem possa estar proporcionando isso aí, mas estamos desmontando. Então, as pessoas que confiaram e confiam, mais uma vez eu peço, confiam no nosso trabalho, confiam no nosso mandato, que foi você que colocou esse mandato aqui. Então, pode confiar. Nosso trabalho está sendo executado e, mais uma vez, informo, os ataques, eles terão respostas. Então, não pode simplesmente atacar ou tentar denigrir a imagem ou até mesmo utilizar de outros meios, como jornais ou periódicos, né, que tenha acesso, que algum parlamentar tenha acesso para atacar ou denigrir a imagem do vereador. Então, tendo esse ataque, vai ser contra-atacado, mas... espero que realmente que o parlamento siga uma autonomia de trabalho, que deixe os vereadores fazer os trabalhos que têm que ser desenvolvidos do seu formato. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Suender, os direitos nessa casa legislativa são iguais para todos. Se em qualquer momento o senhor se sentir prejudicado, existe a corregedoria dessa casa que o senhor pode apresentar a denúncia necessária se o senhor for atacado ou não. Agora, o que nós não podemos é distorcer os fatos ou querer colocar o Poder Legislativo contra qualquer outra instituição, quando, na verdade, não existe isso. Então, isso serve para o senhor, para quem atacou o senhor e para todos os vereadores. Foi por isso que eu fiz o meu pronunciamento e assim nós conduziremos, com certeza, de agora em diante. Não tendo mais nada a tratar...
Obrigado, presidente. Ainda em tempo, por favor.
Vereador Jean, as comunicações.
Obrigado, presidente. Apenas registrar aqui... em relação à moção de aplauso aos escoteiros, dia 23 de abril é o dia do escotismo. Nós tivemos a oportunidade de apresentar e ser o autor da lei que instituiu no calendário oficial do município o dia do escotismo. Então, e cumprimentar aqui todos os escoteiros do Grupo Bernardo Saião em nome da colega da doutora Patrícia Sobeira, e dizer a eles que, né, mais uma vez, cumprimento pelos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. E também a comunidade de Santo Expedito, hoje é dia de Santo Expedito, e é um santo que a gente também tem a devoção, e estaremos também fazendo o nosso terço. E a toda a comunidade de Santo Expedito, os nossos cumprimentos a esses que são devotos desse santo, considerado o santo das causas urgentes. E também cumprimentar os aniversariantes aí do mês, no nome de... tem três aniversariantes no meu gabinete, o Israel, a Rayana e o Evaldo, em nome deles, todos os aniversariantes do mês de abril. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador Jean. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa apresentação e convoco outra para o dia 2/5 de 2023.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária.